Quem tem fé em Jesus, diga aleluia. Senhor, obrigado pela tua presença no nosso meio. Porque o Senhor prometeu na tua palavra. E o Senhor disse, onde houver dois ou três reunidos no teu nome, o Senhor se faria presente. Então nós podemos sentir a tua gloriosa presença e a paz que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque a tua presença nos traz a vitória. Diga amém. Podemos assentar, abrindo a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos, no capítulo 8, no verso 37. Romanos 8, 17. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, fala, espera um pouco. É, tem alguns irmãos que ainda estão procurando. Glória a Deus. É bom folhear a Bíblia. Romanos 8, 37. É um dos versículos mais importantes da teologia da vitória em Cristo. Olha bem, irmãos. Se nós queremos vitória na nossa vida, se nós desejamos andar em vitória diante de um mundo conturbado, esse mundo está do avesso. Parece que teria de redescobrir esse mundo para ver se conseguem colocar um pilar no lugar certo para servir de referência, porque a coisa aí por fora não está muito boa. E olha que nós não estamos pregando o evangelho pessimista, mas nós estamos colocando os pés no chão para mostrar para as pessoas que somente existe uma forma, uma maneira de conseguir a vitória. E esse versículo de Romanos 8,37, ele traz exatamente a fórmula para a gente obter vitória. Vamos ler. Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha aí, irmãos. Diante de tudo que está acontecendo, o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava instalada lá em Roma, uma igreja perseguida pelos imperadores, uma igreja judiada, sofrida. Então ele fala assim, ó, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, seria 4 passos para ser um vencedor. Nós vamos ver aqui em 1:35, aproximadamente, 4 passos para ser um vencedor. Então nós vamos conversar sobre isso e vamos entender o que a palavra de Deus, que foi adotada pelos protestantes, a Bíblia Sagrada, ela foi adotada pelo povo evangélico como única regra de fé. Não tem livro escrito por outra pessoa que possa ser colocado ao lado da Bíblia que tenha a autoridade da Bíblia. Diga amém. Nenhum escritor tem capacidade para trazer uma outra palavra, um outro evangelho, além do que está aqui. Gálatas 1:8. Coloca para nós aí, Luquinha. Gálatas 1:8. Aí está escrito. Mesmo que nós, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja amaldiçoado. Já pensou a autoridade da Bíblia? Já pensou a responsabilidade quando nós lemos a Bíblia e resolvemos? Olha para mim que eu vou revelar o primeiro. Quando resolvemos aplicar, viver a palavra do Senhor. Autoridade. Mas antes eu quero fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, bem sei eu que não sou capaz de trazer essa mensagem. Não sou. Eu sou, meu Deus, um homem humano. Inúmeras falhas e defeitos. Por isso eu conto com a tua graça, tua misericórdia. O sangue do Cordeiro passa sobre a igreja. E o Espírito Santo revele a sua palavra. Para que o teu reino, Senhor, seja estabelecido e continue crescendo na face da terra. E o teu nome sempre será exaltado. A igreja diga amém. Muito bem, irmãos. Quando nós falamos em vencedor, em vencer, logo vem à mente uma história de alguém. Por exemplo, dois amigos se encontram e um fala assim: e aí, como é que está a tua família? Como é que está o teu filho? Como é que está o teu tio, tua mãe, tua esposa? Ah, aí começa a narrar acontecimentos da vida daquela pessoa. Não, ele comprou um apartamento lá em Guarujá. E está viajando sempre para os Estados Unidos, está na Alemanha. Aí a pessoa fala assim: nossa, então ele venceu na vida. Ele venceu, hein? Oh, comprou um carro aí de 60 mil, rapaz, e pagou à vista ainda. Olha, rapaz, vou falar, hein? Esse verdadeiramente venceu na vida. Essa pessoa que conseguiu isso, venceu na vida. Olha, irmãos, é uma coisa muito relativa quando a gente fala assim, ó, eu conquistei tantas coisas nessa vida. Aí você olha no fundo do olho daquela pessoa e você vê um vazio muito grande. Porque Jesus deixou muito claro, Mateus 16, 26, está escrito isso. Quatro passos para ser um vencedor. Mas um vencedor na sua plenitude. Não é só vencedor na vida financeira. O que adiantará? O que vai adiantar a pessoa conquistar bens materiais enquanto ela viver nessa terra, se o nome dela não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro? Será que no dia que ela for prestar contas a Deus, ela poderá oferecer, por exemplo, o dinheiro que ela juntou? Está aqui, anjo, leva lá para Deus ver se ele aceita. Não poderá. Não poderá trazer as escrituras da sua fazenda e o número do seu gado no pasto. Porque a vitória que a palavra de Deus preconiza, que ela anuncia, que ela fala, é a vitória em todas as áreas. Mas principalmente, a primícia, o primordial, aquilo que mais vale para Deus é a vitória na vida espiritual e a pessoa ser um salvo em Cristo. Aleluia! É muito importante a pessoa entender o mistério de ser salvo em Cristo, porque as demais coisas vão sendo acrescentadas na vida dela. Vão acontecendo. e saber qual é o caminho, quais são os passos, quais são as atitudes que a pessoa deve ter para ser vencedor, é uma pergunta que está, como se fosse dizer, latejando na alma de todo mundo aí fora. Sai perguntando aí, você quer ser um vencedor? Pode ser uma pessoa que tem 5 Camaro amarelo na garagem. Ela vai falar, eu quero. Eu quero ser um vencedor. Porque se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Ela morre de medo de morrer. Ela tem medo que o anjo da morte venha essa madrugada até a vida dela. E ela terá de enfrentar. Ela tem medo terrível do amanhã. Como a fé, olha para mim para você entender o que é a pessoa sem Jesus. Como a fé e a esperança dela estão diretamente depositadas no dinheiro, ela não tem paz. Ela fica de olho na bolsa de valores. E naquele lugar lá, que o Senhor tenha misericórdia do que eu penso daquele lugar, Senhor. Mas lá em Brasília, eles não sabem mais o que pensam. E eu ouvi uma frase hoje, eu estou dizendo isso para nós tirarmos, nos libertarmos de esperar alguma coisa do homem. Porque eu ouvi o presidente do Senado falar para o outro, está tudo perdido, está tudo manchado, não escapa um. Por isso que o Salmo 20 fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Senhor. Amém, irmãos? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então a palavra vencedor, ela chama atenção. Chama atenção. Quando Jesus estava vivendo aqui, ele estava discursando. Coloca aí, Lucas, João 14, 5. Um homem perguntou, Filipe, Senhor, qual o caminho? Qual o caminho para nós sermos pessoas salvas, abençoadas, vencedoras? Se alguém perguntar para você, você saberá dizer qual é o caminho para a vitória? O caminho para a salvação? O caminho para o perdão? Olha lá, como podemos saber o caminho? Essa pergunta está na boca de todo mundo aí. Por isso é um corre-corre danado e gente inventando religião para tudo quanto é lado. Enquanto Jesus não é uma religião, ele é que tem o poder de religar. A palavra religião significa religar. É somente Jesus pode religar o homem ao seu Deus. Diga aleluia. O caminho da vitória. Qual o caminho para ser um vencedor? E ainda tem gente, eu tenho que falar isso aqui, que já acreditou em Jesus, já se batizou e ainda anda com as pernas trêmulas. Anda assim, irmão. O vento vai para cá, vem para cá. A pessoa não firma. Vai para cá. Aí alguém fala assim, ó, chegou alguém que vai orar forte, a pessoa vai lá. Cuidado, você tem que ser firme em Jesus, porque eu acredito uma oração forte. Quando a pessoa está em aliança com o Senhor, ela pode dizer, eu estou do lado daquele que é o mais poderoso, eu estou perto do Filho de Deus, e a qualquer coisa, ele é o Todo-Poderoso. Nada é mais forte do que o Senhor, diga amém. Aquele que está em Jesus é mais do que vencedor, diga glória a Deus. Eu falo muito alto, meu Pai, tem misericórdia. Vamos lá. Primeiro passo para a pessoa ser vencedora, ser um vencedor. Primeiro passo. Ela tem de se chegar a Deus. Aham. E tem gente que recebe o convite para vir à igreja e ela recusa-se a vir. Como se fosse assim, ó, ah, não vou no aniversário não, ah, não vou no churrasquinho não. Existem pessoas que confundem e comparam uma reunião de congregação, uma reunião de louvor, uma reunião da palavra, misericórdia, caneta, uma reunião de poder de Deus, da palavra, eu não vou não, porque sabe como é que é, está tendo umas festas aí, eu prefiro ir lá. Quando a Bíblia fala, abre aí, Tiago 4, 7, vamos lá, Luquinha, Tiago 4, 7, olha lá, irmãos, submetam-se a Deus, sujeitai-vos a Deus. O primeiro passo para ser um vencedor, a pessoa não tem força mais para lutar. A pessoa sabe que do jeito que ela está, as coisas vão de mal a pior. Então a Bíblia fala, chegai-vos a Deus, chegai-vos, chegai-vos. Irmão, só tem uma maneira, olha lá, ó. Só tem uma maneira de afastar o diabo, de afastar a treva, é se achegar a Deus. Uma vez um pastor disse assim, ó, um passo que a pessoa dá em direção a Deus, Deus também dá outro passo em direção a ela. A distância vai diminuindo a partir do momento que a pessoa resolve. A partir de hoje, eu quero Deus na minha vida. A partir de hoje, eu vou dizer não ao mundo. A partir de hoje, eu vou dizer não à fofoca. Cuidado com a fofoca, irmão. Está destruindo muita fé de muita gente. A maledicência destrói a fé de muitas pessoas na igreja. Pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus, foram discipuladas e são almas de valor, tanto para a igreja quanto para Jesus. Mas uma palavra de fofoca pode desabar tudo. Parece que tem gente que a língua coça, dá vontade de colocar salmoura, sal grosso assim, ó, deixar curtindo 24 horas, para ver o que sobra, misericórdia. Para falar bem de alguma coisa demora 10 anos. Mas para falar o mal, toma cuidado, irmão. Essas coisas podem dar errado. Primeiro passo, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Coloca aí, Luquinha. Isaías 55, 6. Mas o problema, a situação, a condição de se chegar a Deus, não pode ser assim, ó. Ah, eu estou indeciso ainda se eu chego a Deus ou não. Ah, eu vou pensar ainda. Aí o pastor liga, o pastor vai atrás. Eu vou atrás. Ô, pastor, eu não estou decidido ainda. Eu não sei se é isso que eu quero. Ah, misericórdia. Como se fosse um terno. Que o alfaiate mostra. Ó, tem esse e tem esse. Qual você quer? Não sei qual que eu quero. É, não me fez o gosto ainda. Irmão! Não existe dois ou três Jesus, existe um Jesus poderoso, que morreu, ressuscitou, que perdoa pecado, que quebra as cadeias. Ele é o único que pode nos dar vitória, diga amém. Busquem o Senhor. Irmãos, perdoa eu estar gritando, meu irmão, pelo amor de Deus. De vez em quando a tiroide sara, eu fico meio doido. Olha lá, ó. Busquem o Senhor enquanto é possível. Busque o Senhor. Talvez, se esperar mais uma semana, esperar para amanhã, e se acontecer alguma coisa, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, porque Ele está perto, diga amém. Jesus está perto daquele que está fraco. Ele não está longe, Ele está perto, mas Ele quer uma atitude, Ele quer que a pessoa tome uma decisão séria. E qual que é essa decisão? Eu, a partir de hoje, vou deixar Jesus. Que é o segundo passo. Cheguem a Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. Segundo passo. Reconhecer o senhorio de Cristo. Ai, ai, ai. Isso aqui implica várias coisas. Se eu tenho Jesus como Senhor, coloca lá, Luquinha. Romanos 10, 9. Vamos ler isso aí. Se eu quero Jesus como Senhor, eu não estou falando Jesus como religião, como uma opção. Ah, hoje eu quero, amanhã eu vou lá. Amanhã, hoje eu quero, amanhã eu vou dar um traguinho aqui, né? Aí beleza. Ah, hoje eu quero, amanhã eu vou lá no catiripapo lá. Irmão, o Espírito Santo não está em todo lugar que a pessoa vai, não, viu? O Espírito Santo não desce em qualquer lugar, igual o povo está falando, não. O Espírito Santo habita no meio de um povo lavado no sangue de Jesus, aleluia. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, olha bem, irmão. Primeiro passo, chegai-vos a Deus. Segundo passo para a vitória, ter Jesus como único Senhor. Se Ele é o único Senhor, então por que ficar vendo simpatia? Por que ficar vendo objetos em casa lá que as pessoas dizem que traz sorte? Toma cuidado com essas coisas, irmão. Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Eu não vejo Jesus em lugar nenhum, mas eu sinto a sua presença, o seu amor e o seu poder. Em nome de Jesus, hoje é noite de libertação, liberte-se de tudo quanto é coisa que tem nesse mundo. Esse mundo não tem nada espiritual. Esse mundo, a Bíblia fala, jaz do maligno, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Diga amém. Jesus Cristo é o Senhor? O primeiro passo, chegai-vos a Deus. Tem coisa na nossa vida que nós só vamos resolver se Deus ajudar. Segundo, Jesus Cristo é o Senhor? Ele é o Senhor das nossas vontades? Ele é o Senhor dos nossos negócios? Olha bem, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor da nossa boca? Por que então que alguns ainda vivem presos na mentira? Por que que alguns não pensam duas vezes em falar um palavrão? Nós estamos pregando, irmão, que Jesus salva, cura, liberta, que Ele tem poder para tirar maus hábitos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, coloca aí, Luquinha, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aleluia. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na vida dele. Diga amém. Diga glória a Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. Olha bem, irmãos. Maldições hereditárias, prisões. Jesus quebra a maldição. Jesus quebra prisões que a pessoa tem dentro dela. Existem pessoas que olham para si mesmas e dizem assim: eu não vou conseguir jamais essa vitória. Eu não vou conseguir me libertar de tal ponto, de tal coisa. Essa doença que me acomete agora, ela vai ser uma coisa na minha vida que vai me aprisionar a vida inteira. Esses pensamentos que eu tenho parece que estão me aprisionando. Irmãos, a unção que está sobre Jesus, quando a pessoa tem Jesus como único Salvador, lá em Isaías, coloca aí, Luquinha, Isaías 61, Jesus disse a mesma coisa lá em Lucas. A Bíblia fala que Jesus, Ele tem a unção para quebrar as algemas daquele que está preso. Olha lá, irmãos, para pregar boas novas aos pobres. Aí quando fala pobre, fala do humilde. E quando fala do humilde, fala daquele que reconhece que precisa de Jesus verdadeiramente. Aleluia. Olha lá, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade. Anunciar liberdade. Irmão, tem uma saída para você. Tem uma porta para você. E Jesus é essa porta. Diga amém. O senhorio de Cristo é capaz de manter o diabo bem afastado da nossa casa, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia fala assim, coloca aí, Luquinha, 1 João 4,4. Se a pessoa, faz umas contas comigo aqui, irmão, faz um pensamento comigo. Se a pessoa se achega a Deus, ela não pode se achegar a Deus de qualquer jeito. Ah, tem essa pessoa aqui, ó, e ela vai me fazer chegar a Deus. Não vai. Você tem de procurar Jesus. Então, se a pessoa se achega a Deus e ela tem Jesus como Senhor da vida dela, é porque Jesus habita. Olha aqui, irmão. Senhorio é isso. Jesus habita no primeiro lugar do seu coração. O trono exclusivo, primeiro, é de Jesus. Quando o pecado chega, a pessoa olha e fala: o primeiro na minha vida é Jesus. Quando o desânimo chega, a pessoa tem a fé de convicção: eu tenho alguém que ocupa o primeiro lugar. Quando o nervosismo vem, e muitas vezes a ira vem acompanhada de pecado, porque no momento da raiva a pessoa faz o que não pode, fala o que não deve. Mas quando vem, a pessoa olha e fala: eu tenho alguém que é o primeiro na minha vida. Quando vem a frieza, ela fala: esse alguém que está sentado no meu coração é que me dá vontade de viver, é que me dá alegria, é que ele me dá a vitória. Diga aleluia. Jesus é o Senhor da vitória. Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, quem se achega a Deus e tem Jesus como Senhor, olha lá, consegue manter Satanás no lugar que a Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha lá. Aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. Haverá uma corrente mais forte? Haverá uma prisão mais poderosa do que o sangue de Jesus? Do que uma ordem que Deus diz e fala assim: ó, esse meu servo, essa minha serva, eles estão em aliança com meu filho, eles estão em aliança com Jesus, e eles são libertos pelo sangue do justo, pelo sangue de Jesus. Diga amém. Primeiro passo, chegar até Jesus. Segundo passo, entender que somente Jesus é o Senhor. E olha, irmãos, uma prisão que tem feito pessoas se afastarem, e elas permitem que a frieza, isso aqui, irmãos, é uma revelação de Deus, elas permitem que a frieza tome o lugar da fé em seu coração. Pessoas que escorregam e o inimigo se aproxima e fala: não tem mais jeito. Pessoas que não conseguem se perdoar porque erraram no passado. Olha, irmãos, nós já conversamos com pessoas. Olha, pastor, o pastor também deve ter atendido pessoas com esse tipo de situação. Pessoa que se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, ela até sente o perdão na vida dela, de Deus, mas ela mesma não se perdoa. E ela carrega aquela mala, aquele fardo dentro do seu interior. E por causa desse fardo, por muitas vezes, Jesus não consegue ser o Senhor da vida dela, e ele não consegue ocupar o primeiro lugar. Ele não consegue, irmãos. Porque o que está ocupando o primeiro lugar na vida da pessoa é um remorso, é uma culpa. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e ele é conhecedor dos corações. Você tem de liberar perdão para as pessoas, aceitar o perdão de Deus e perdoar a si mesmo. Porque se Deus, olha essa palavra que o Espírito mandou do céu agora, se Deus, sendo justo e soberano, nos perdoa através de Jesus, não é através de santo nenhum, não é através de promessa nenhuma, é pelo sangue derramado na cruz. Se Deus te perdoa, Por que que você está triste? Recebe o perdão e levanta a cabeça e Jesus te iluminará para todo sempre. Diga amém. Coloca aí, filho. 1 João, capítulo 1, verso 7 e 8. Caminhos para ser vitorioso. 1 João 1, 7 e 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se vivemos na luz como Ele na luz está, e tivermos comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos enganadores de nós mesmos, e a verdade não está em nós. Coloca o versículo 9 agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Amém, irmãos? Ele é fiel e justo. Ele não é só fiel, Ele é justo para nos dar o perdão pleno e completo. Tem gente que fica preocupado com maldição hereditária. Olha bem, irmãos. Porque a minha tia foi divorciada, minha outra tia, a minha avó, e não sei o quê, minha prima, não deu certo, e fica colocando coisa na cabeça. Mas aquele que está perto de Deus, aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida, tem promessa de vida nova, tem promessa de liberdade. Coloca o versículo de Isaías 54, 17, que diz assim, ó, toda ferramenta preparada contra ti. Irmão, se alguém lá no passado fez alguma obra do mal contra a tua família, e essa obra quis chegar na tua vida, se você já chegou a Deus, se você tem Jesus como primeiro, como Senhor, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que ousar contra ti em juízo, você e eu, nós a condenaremos. Sabe por quê? Porque essa é a herança daquele que serve o Senhor. Você serve a Deus? Então você está liberto da maldição hereditária, da maldição do passado. A maldição chegou até o limite dela. E o limite dela foi quando você e eu entregamos a vida para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 5:1. O senhorio de Cristo. Romanos 5:1. Se nós perguntarmos quem errou, eu vou erguer a mão aqui, as duas mãos e os dois pés. Mas através de Jesus, através do Filho de Deus, através do sangue do justo, daquele inocente, nós recebemos o pleno perdão mediante a sua graça. Deus olhou para mim, para você, eu não sei o que Ele viu. Não sei o que Ele viu, mas eu sei que Ele depositou em você e em mim uma fé poderosa para ser justificado. Aleluia! Justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia! Você pode chegar até Deus porque você foi justificado pelo sangue do justo Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Terceiro passo. O primeiro, chegar a Deus. O segundo, ter Jesus como Senhor. Eu tenho que falar isso aqui. Ó, irmão, ter Jesus como Senhor não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, igual um desodorante, não, viu? Depois sair contando piadinha. Se alguém perguntar para a pessoa se ela é evangélica, ela chega até a ter uma diarreia, dá até um frio na barriga. A pessoa fala, eu já te vi lá uma vez, naquela igreja. Eu? Você viu? Não era eu, não. É que tem umas pessoas que parecem comigo. Senhorio de Cristo é verdadeiramente a pessoa tomar posse, a pessoa ter um posicionamento. Porque, presta atenção, porque o mundo não se envergonha de dizer o que é. Não se envergonha. Quando a pessoa é ateu ou ateia, ela fala que não crê em Deus, não, para negócio de Bíblia é bobeira. Ela se posiciona. Então nós que temos o fogo do Espírito Santo, nós temos o que dizer para quem quiser e para quem não quiser de ouvir. Eu resolvi entregar minha vida para o Senhor. E eu estou caminhando com Jesus. Às vezes eu tropeço, às vezes eu levo um tombo, mas eu sinto a mão de Deus me levantando a cada dia. Glória a Deus, aleluia. Terceiro passo para ser vitorioso. Olha bem, irmãos. Neutralizar a ação do inimigo. Olha, irmãos, neutralizar a ação do inimigo. Coloca aí, Luquinha, 1 Pedro 5,8. Porque tem gente que não acredita que o inimigo pode fazer armadilha, que o inimigo pode fazer cilada, que o inimigo pode cavar um buraco, que o inimigo arma circunstâncias para o casal brigar. Olha bem para mim, você que tem filho. Você sabia que uma das maneiras que o diabo faz o casal brigar é o filho? É. O inimigo coloca uma contenda. Porque a Bíblia fala que a criança, ela nasce com... A palavra que a Bíblia usa é uma palavra derivada do termo estupidez. A criança nasce com uma certa estupidez. Então ela tem de ser podada com amor, com a palavra de Deus. A criança às vezes é insensata, porque ela aprende a bater logo, ela aprende a falar que a mãe é boba, e assim por diante. Mas o inimigo coloca situações para os pais entrarem em conflito. E a oração conflitante do marido e da esposa pode ser, olha bem, irmãos, interrompida. Olha lá, ó. Estejam alertas e vigiem. O diabo anda querendo interferir no casamento, nas finanças, em tudo. Nós temos de estar alerta e neutralizar a ação do inimigo. Por isso que o senhorio de Cristo, ele nos fala a única forma de neutralizar a força do mal. Não é lutando karatê e kung fu, não é acendendo vela, não é colocando uma coruja lá em cima do pote com um cafezinho para ela, não é isso. Não é. Não é passando em frente ao cemitério e fazendo o sinal da cruz. Com todo respeito às pessoas que fazem isso, elas aprenderam assim, mas elas precisam ser libertas. A única coisa que pode neutralizar a ação de Satanás, sabe qual que é? Coloca aí, Luquinha. Primeira, coloca Apocalipse 1,18. É quando a pessoa, ela anda com Jesus e ela fala, Jesus me salva, Jesus me ajuda. Olha lá o que ele fala, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E comigo está a chave da morte e do inferno. Satanás tem medo de uma coisa, é do cristão que anda em aliança com o Senhor Jesus. É do cristão que anda orando, é do cristão que anda em comunhão, é do cristão que frequenta a casa do Senhor, é do cristão que anda com toda a armadura de Deus. Como neutralizar a ação do diabo? Paulo fala para os Efésios, olha bem, irmão, tomai toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tem gente brigando com o vizinho, gente brigando com outra pessoa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades do mal. Olha bem, irmãos. Coloca lá, Lucas. Efésios 6, 10. Como neutralizar o inimigo? Vestir toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Coloca o 11 agora. Fortalecei-vos no Senhor. Versículo 11. Olha lá, ó, toda a armadura de Deus. Eu vou abreviar esse ponto aqui. O capacete da salvação. Você tem que ser um salvo, irmão. Irmã, se você não decidiu ainda por Jesus, pelo batismo nas águas, toma decisão. Toda a armadura de Deus significa o capacete da salvação. A pessoa tem que tomar posse da sua posição de salvo. Como se fosse quando o boiadeiro marca o gado, Satanás sabe, aquele gado tem uma marca, aonde ele for, as pessoas dirão, olha, aquele gado tem uma marca, pertence ao seu João, ao seu Zé, ao seu não sei o quê. O cristão que assume a sua posição de salvo, ele também é reconhecido, irmão. E aonde ele for, ele leva consigo o poder do evangelho da paz. Aleluia. Quantas vezes nós vamos orar por pessoas e o inimigo já brada, grita, lá adiante. Não venha perto de mim, porque você e eu levamos as marcas de Cristo. Amém, irmão? Você não serve um Deus mudo, nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Como neutralizar? A couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, com o qual nós apagamos todos os dardos inflamados do inimigo. Tem gente que fica um mês sem vir na igreja, irmãos. Você tem de manifestar e praticar sua fé, porque ela é o escudo da fé, a Bíblia fala. E com esse escudo, é claro que é a fé em Jesus. Amém, irmãos? É a fé no Filho de Deus, é a fé em Deus. Com esse escudo, nós apagamos todos os dardos inflamados do inimigo. E outra coisa, tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Você sabe ao menos falar o Salmo 23? Você sabe um versículo de vitória? Hoje nós citamos muitos aqui, como sempre, quem prega tem citado. Versículo de vitória. Versículo de presença de Deus. E também calça os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não adianta querer pisar no mal descalço, vai queimar o pé. Mas aquele que anda com Jesus, o Senhor Jesus falou em Mateus 10:1, vos dou poder sobre todo espírito maligno para pisar em serpentes. Aquele que está em Jesus, ele é um vencedor. Quarto item, para encerrar. Irmãos, tem de perseverar até o fim. Já pensou se um corredor de maratona, são 40 quilômetros, se ele corre 39 quilômetros e 990 metros, faltam 10 metros para ele concluir a maratona. E ele não chega. Como que vai ser lembrado um atleta desse? Irmãos, cadê aquela fé da perseverança que libertou você da mão de Satanás? Coloca aí, Lucas, eu tenho que pôr esse versículo. Salmo 124, é curtinho. Olha o que Jesus fez para você, irmã. Ele quebrou prisões. Olha bem o que eu estou falando aqui, gente. Prisões, Espírito Santo me revela isso aqui. Gente que estava aprisionada. O Salmo 124, ele tem 8 versículos, se não me engano. Pode colocar o segundo versículo aí, para o irmão ir lendo. Irmãos, Jesus quebrou uma maldição que estava na nossa vida, na nossa família. Uma vez que o primeiro pastor chegou na casa da minha mãe, em 1980 e pouco, 79 por aí, a mulher do pastor estava na porta, o pastor deu uma ordem: os demônios que estão aqui saem agora. A pastora chamava, já morreu, pastora Raquel. Ela viu demônios saindo em forma de macacos pulando. Pulava da televisão, pulava do armário, debaixo do sofá, a casa infestada de demônio. Mas Jesus, pode colocar o versículo 3, 4, coloca os 6 e 7 aí, o Luquinha, para acabar. Coloca o 7 agora. Como um pássaro, nós escapamos da armadilha. Você reconhece isso? Que Deus tem libertado, que Deus tem operado. Que se não fosse a mão do Senhor, esse salmo fala, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história, aleluia. além dele mandar o diabo embora e quebrar todo o laço e quebrar todo o nó, ele ainda nos deu de presente a salvação eterna. Esse Jesus é maravilhoso mesmo. Igual ele não tem, aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, perseverança. Quase caí aqui, irmão. Perseverança. Na oração, na fé, na alimentação da palavra. Está alimentando com o quê? Tem lido a Bíblia? Eu conheço uma coisinha simples que tem detonado famílias por aí. Eu vou falar o que é agora. Uma coisa que, pastor, bem que poderia ser somente usada para o bem. Mas como quase tudo na vida, as pessoas usam como mal a internet e joguinho de internet. Marido deixa de conversar com a esposa por causa de joguinho. Fica um cada lado. Às vezes fica no mesmo quarto, no mesmo quarto. Ele com o joguinho e a coitada vendo novela. Cuidado, irmão. Vigia. O diabo não dorme. O diabo é esperto. Esse tal de joguinho para ter um lazer até pode ser bom. Mas o lazer não pode tomar o lugar de coisas importantes na vida. Trabalho, estudo. E de vez em quando fazer bem para a esposa. Ou bem para o marido. A palavra de Deus fala, 1 Coríntios 7,3. O marido dê à sua esposa a devida benevolência. E a mulher também. Persevera na oração. Persevera na Bíblia. Outra coisa. Congregar. Frequentar a igreja. A pessoa não vai conseguir ser vencedora se ela não frequentar a casa do Senhor e congregar. Quatro passos para ser um vencedor. Chegar a Deus. Chegar a Deus por Jesus. E reconhecer o seu senhorio. E deixar todas as outras coisas. Terceiro. Entender que somente Jesus nos dá a vitória. Neutralizando a ação do inimigo. A pessoa, irmão, isso aconteceu com familiares. O inimigo estava ali na casa e ninguém detectava. Tem que ter alguém para falar. Em nome de Jesus. Chega! A partir de hoje, aqui nessa casa, aquilo que o pastor tanto fala aqui, o reino de Deus, ele predomina nessa casa, ele é fortalecido nessa casa, através da minha oração, através do senhorio de Cristo e através da minha busca, em nome de Jesus. Chegai-vos a Deus. Jesus é o único que pode dar vitória, neutralizar a ação do inimigo, e perseverar até o fim. Persevera na fé que um dia te libertou, irmão. Persevera nessa fé. Não troque ela por nada. E não deixe nada apagar essa fé. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Como posso ser um vencedor? Sendo religioso? Não. Tem de frequentar uma igreja. Porque no livro aos Hebreus está escrito. Coloca aí, Luquinha. Hebreus 10:25. Tem que ter uma igreja que prega a verdade. Nós estamos aqui, debaixo da cobertura apostólica, pregando, ensinando e aprendendo. Não deixem, olha lá, ó, não deixe de reunir aqui na igreja. Não deixa. Como que eu posso ser um vencedor? Fazendo um esforço maior para estar perto de Deus. Deixando Jesus ocupar o primeiro lugar no meu coração, neutralizando a ação do inimigo. Irmão, não é normal cristão ter medo de macumba, viu? Tem que pegar mais firme com Jesus. Eu lembro que a minha mãe uma vez apareceu a macumba lá, ela orou e usou até a... Como é que chama aquele negócio de quarar roupa antigamente lá? Bacia. Usou até a bacia lá. É o poder da fé, irmão. Não tem força do homem ali. É o evangelho da salvação do Senhor. Amém, irmãos? Quarto, persevera. Persevera. A luta está muito intensa, mas Jesus tem o poder e a força. Toma posse da armadura do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos vencer, meu Pai, a cada dia. Porque sabemos que a cada dia existe uma luta, uma peleja. Cada dia, Senhor, que nós acordamos, é um presente que o Senhor nos dá. Mas também sabemos que o Senhor predisse, haverá aflição, haverá muitas lutas, mas o Senhor também prometeu. O Senhor venceu o mundo e nós também vamos vencer. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Senhor, fortalece aquele que está fraco. Senhor, dá a tua bênção, dá a tua graça. Senhor, reveste essa pessoa, essa esposa agora, com toda a armadura de Deus. Reveste esse marido agora, com toda a armadura de Deus. Com o poder do Evangelho, o poder do nome e autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós declaramos agora, se houver batalha, também haverá vitória, em nome de Jesus. Senhor, quebra a prisão agora, quebra as correntes agora, a corrente do mal que se instalou nesse casamento, que se instalou nessa casa, toda coisa que foi mandada, todo o mal que foi mandado, caiam por terra agora, todos os inimigos de Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele prevalece. O nome de Jesus é que nos dá vitória e o sangue de Jesus nos faz mais do que vencedor. Eu recebo agora para minha família e declaro, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E declaro para a igreja declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir Jesus e dizer, eu sou mais do que vencedor, por causa de Jesus, toda honra, toda glória pertence a Ele. Aleluia.